Olá, 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 amigo ouvinte! Está no ar mais um episódio do podcast mais divônico de toda a internet, o Segunda da Diva. Aqui quem vos fala é o Yuri, o seu futuro apresentador favorito. Ou atual apresentador favorito também. Bom, como vocês devem ter percebido já pelo tema de abertura, o episódio de hoje será dedicado a uma das divas mais famosas de todos os tempos, a Vivien Leigh, a inesquecível e incomparável Scarlett O'Hara de O Vento Levou. Esse filme que é um dos mais conhecidos e mais lembrados de todo mundo, se não o mais conhecido, não é? Acho que todo mundo já ouviu falar de Scarlett O'Hara pelo menos uma vez, mesmo que não tenha assistido às 15 horas de filme. E de fato, esse é um papel super importante, super marcante na vida da nossa Vivien Leigh. Foi um verdadeiro divisor de águas na carreira. Mas vamos começar pelo começo, né? O nome de batismo da nossa diva é Vivian, com A mesmo, Vivian Mary Hartley, né, os nomes ingleses. Ela nasceu em 5 de novembro de 1913, sob o signo de Escorpião, acho, Escorpião, na Índia, né? A família inglesa tinha fugido lá de Londres por conta das tensões já da pré-Primeira Guerra. Ela viveu na Índia até 1919 e depois a família voltou para Londres em definitivo. Lá ela foi colocada num colégio interno de freiras e foi onde ela conheceu vários tipos de arte. Então ela fez aulas de balé, fez aulas de música, fez peças na escola e diz que foi nessa época que ela começou a expressar o desejo de se tornar uma grande atriz. Curiosamente, outra colega dela dessa época no colégio interno, também se tornou uma grande atriz de cinema, que é a Maureen O'Sullivan. Parece que elas não mantiveram essa amizade depois de grande, mas na época do colégio elas eram bem amigas. Bom, quando ela tinha uns 15, 16 anos, o pai dela foi transferido de Londres para a Europa. Bom, Londres, Inglaterra, é parte da Europa, mas é uma ilha, né? Então eles saíram lá da ilha da Grã-Bretanha e foram para o continente. Então elas passaram um tempo mudando de país. Ela morou na França, na Dinamarca, na Itália, aprendeu várias línguas. Uma perfeita lady. Depois disso, eles voltaram para Londres mais uma vez e a Vivian ingressou na Academia Real de Artes Dramáticas. Só que ela acabou trancando o curso porque ela cismou de casar, né? Ela queria casar com um cara chamado Herbert Lee Holman, né? O Lee vem daí, o sobrenome dela. Que era mais velho, uns 13 anos mais velho, advogado, e encasquetou de casar com ele. A família não era muito a favor, mas no fim ela acaba casando mesmo assim. Por conta desse casamento e de uma gravidez, né, ela não fica grávida, ela tranca então o seu curso na Academia de Artes Dramáticas, tem a sua única filha, que é a Suzane. Elas não vão ser muito próximas ao longo da vida, e depois nessa maternidade, de um tempo casada, ela volta para o curso e faz a sua formação oficial como atriz, então, na Academia de Artes Dramáticas. O ano que marcou o grande começo, assim, começa a deslanchar a carreira da Vivien Leigh, é o ano de 1935, né? Ela faz duas peças e um pequeno papel no cinema, já com esse nome artístico Vivien Leigh, com o sobrenome do marido, né? Ainda Vivian. Só que aí, nesse mesmo ano, por sugestão de um diretor de teatro, ela troca o A por E. Não sei bem por quê, não consegui descobrir. Alguns lugares dizem que é para ficar mais sonoro, outros lugares dizem que Vivienne soa mais feminino do que Vivian, embora, sei lá, Vivian para mim é um nome bastante feminino, mas isso é bem diferente, não é? Variável. Seja como for, ela se tornou Vivien Leigh oficialmente lá em 1935. Bom, todo o talento e toda a beleza da Vivien Leigh chamaram muita atenção dos críticos, dos diretores. Ela fez logo muito sucesso, se tornou bastante conhecida no meio artístico. Tanto foi assim que ela recebeu um convite do diretor Alexander Korda, que era um dos, se não o mais importante diretor inglês daquela época, para filmar um filme chamado Fogo sobre a Inglaterra. Isso em 1937, onde ela faria o papel de uma das damas de companhia da Rainha Elizabeth I. Esse filme, ele é importante tanto porque é um primeiro papel no cinema de mais destaque da Vivian, como também porque ela conhece aquele que vai ser o grande amor da vida dela, que é o ator Laurence Olivier. Ela e o Laurence já se conheciam socialmente, né? Ou seja, eles já tinham se visto em festas, cada um com seus respectivos cônjuges, né? Tanto Vivian quanto Laurence eram casados, mas eles nunca tinham sido. Bom, tinham sido apresentados, mas assim, nunca tinham se conhecido de fato. Sabia que sei quem é você, você sabe quem sou eu, a gente se encontra aqui nos bailes, mas não somos íntimos. Foi só na gravação desse filme que eles de fato ficaram mais próximos, até porque eles faziam um parzinho romântico, né, no filme. Ficaram mais próximos e de fato se apaixonaram. Porém, como eu disse, eram ambos casados, não é? E aí se tornaram então amantes. A Vivian logo se separou do marido, o Lawrence também se separou da esposa, mas ainda demorou uns 4 ou 3 anos até que o divórcio saísse de fato. Então, nesse meio tempo ficaram com o status aí de amantes. A filha da Vivian ficou sob os cuidados da mãe dela, e mais tarde, depois do divórcio, quem fica com a guarda da menina é o pai, né? A Vivian não cuida dela. O que é curioso nisso tudo é que elas realmente, como eu já falei, não eram próximas, mas que rolou uma ligeira aproximação quando a Suzane já era adulta, já tinha 20 e poucos anos, porque ela começou a ficar muito amiga de um dos filhos do Lawrence. E aí, Vivian estava casada com o Lawrence, né? Então, teve esse período assim de uma breve aproximação. Mas, em geral, elas não eram próximas mesmo. Laurence Olivier e a Vivien Leigh se tornaram um dos casais mais icônicos dos palcos britânicos e do cinema também. E foram muito apaixonados de fato e também muito amigos. Trocaram centenas e centenas de cartas durante todo o seu romance e até depois dele, que eles se separaram oficialmente em 1960. Tanto é assim que as cartas dos dois ganharam exposição em Londres lá em 2015. E nessas cartas a gente encontra tanto declarações tórridas de ambos os lados, né? Coisas do tipo Lawrence escrevendo para Vivian dizendo que ele tá pelado, segurando uma calcinha dela e pensando nela, quanto conselhos de atuação, de contratos, de como agir, o que fazer, especialmente no período que a Vivian foi para os Estados Unidos gravar E o Vento Levou, que ela ficou bastante, né, ansiosa com tudo aquilo. Foram muito apaixonados, como eu falei. O casamento aconteceu em 1940, quando saiu o divórcio, né, dos dois. Eles logo casaram e ficaram casados até 1960. Mas o casamento foi bastante conturbado, apesar de todo esse amor, especialmente porque rolavam assim bastante traições de ambos os lados. Depois de fazer o filme Fogo sobre a Inglaterra, ela vai fazer a peça Hamlet com o Oliver. Então eles já começam a engatar projetos juntos desde essa época. Em seguida, ela é chamada para fazer um filme para a MGM, que se chama Um Yankee Oxford. E ela vai para as gravações achando que ela ia fazer o papel principal. Porém, ela vai ser a secundária. E a protagonista vai ser a Maureen O'Sullivan, né? Aquela colega de internato dela. Imagino que ela não ficou nem um pouco contente. Em 1938, vem a grande chance de O Vento Levou. Começou mais ou menos assim. O Oliver tinha ido para Hollywood gravar O Morro dos Ventos Uivantes. E ele chegou a sugerir que a Vivian fizesse o papel principal com ele, né? Então ele ia ser o Heathcliff e ele queria que a Vivian fosse a Cathy. Mas o diretor do filme não queria, ele já tinha escolhido a atriz principal, que era a Melie Oberon, de quem a gente vai falar futuramente. Uma diva com uma história bem interessante. Bom, ele não aceitou a Vivian, o diretor, né? Não aceitou a Vivian como personagem principal, mas ofereceu para ela um papel secundário. Ela obviamente não aceitou, né? Vocês já podem imaginar por quê. Meses depois desse episódio, ela foi visitar o Oliver na América e aproveitar para participar dos testes de O Vento Levou, que na verdade é baseado num romance que foi um dos maiores sucessos da década de 30. E era um dos preferidos da Vivien Leigh. Logo que ela leu, ela se apaixonou pelo livro e cismou que ela ia interpretar um dia a Scarlett O'Hara. Fosse no cinema, fosse no teatro, fosse onde fosse. Aquele seria o papel da vida dela. Era a personagem escrita para ela. E que não só ela interpretaria a Scarlett O'Hara, como seria um dos grandes papéis da vida dela. É o que ela dizia. Vaticínios de Vivien Leigh. Quando foi anunciado que o livro do Vento Levou ia virar filme, foi uma revolução, uma loucura completa em Hollywood. Basicamente, todas as atrizes da época queriam interpretar Scarlett O'Hara, que o livro tinha feito muito sucesso e o filme tinha tudo para ser um grande sucesso, que de fato foi. Então, Joan Crawford queria, Paulette Goddard, que era a esposa do Charles Chaplin nessa época, Tallulah Bankhead, não sei pronunciar esse nome. A Carole Lombard, que era a esposa do Clark Gable, que já tinha sido escolhido para ser o protagonista, né, o Butler. Quem mais? Katharine Hepburn também, Miriam Hopkins, Bette Davis e mais centenas de outras atrizes menos conhecidas, aspirantes, que foram fazer testes para ver quem ia ser a Scarlett O'Hara. E ninguém conseguiu o papel, ninguém agradava os produtores, os diretores, eles não tinham encontrado ainda a Scarlett perfeita. Foi uma loucura tão grande essa escolha da Scarlett O'Hara que tem até um filme da década de 80 chamado The Scarlett O'Hara War, que conta essa história, né? Ele é baseado no livro de um cara chamado Garson Kanin, Garson with Ga, né? Tipo Galinda. Quem pegou a referência, pegou, quem não pegou, se informe. Que foi um produtor e diretor de Hollywood lá nos anos 40 e 50. E que nos anos 60, 70 começou a escrever as suas memórias, entre aspas, né? Então ele conta dos atores que ele conheceu, as atrizes e, enfim, várias coisas. Mas que, não sei, tem um jeitinho meio de ficção, então não dá para confiar muito que são memórias, ou até que ponto ele enfeitou, o que ele inventou e coisa e tal. Em português, essa história aí da Guerra das Scarlett O'Hara tá num livro chamado Moviola. E aí parece que são três partes, eu ainda não consegui ler esse livro. Eu li um outro dele que chama O Refúgio dos Deuses. Que aí cada capítulo é uma historinha sobre algum produtor ou sobre um ator. Enfim, tem esse filme aí, que conta um pedacinho dessa loucura das Scarlets, que tá no YouTube, mas ele tá sem legenda. Então, para quem quiser ir treinar o English, fica a dica. Da Scarlett O'Hara War. Enfim, voltando pra Vivian, ela desembarca nos Estados Unidos, determinadíssima a ser a Scarlett O'Hara. Na mitologia do filme, conta-se que ela conseguiu o papel desta forma. O produtor, que era o David Selznick, estava filmando a cena do grande incêndio de Atlanta, para não empacar ainda mais o filme, né? Como eles não encontravam uma Scarlett O'Hara de jeito nenhum, e a produção já estava em andamento, eles estavam filmando as cenas de guerra, as tomadas internas, não, as tomadas externas, essas coisas para poupar tempo e dinheiro. Pois bem, estava ali nessa gravação, queimando cenários antigos do estúdio, quando Vivien Leigh e Laurence Olivier apareceram, trazidos pelo irmão do produtor, né? E diz que esse irmão dele apresentou a Vivian como sua Scarlett O'Hara. E aí, vendo o rosto da Vivian ali iluminado pelas chamas daquele incêndio, o produtor teve a certeza que ele tinha encontrado a moça perfeita para ser Scarlett O'Hara. É claro que depois ela teve que fazer um teste, né? E para o diretor e tal, e ela passou. Eles ficaram de queixos caídos com a performance, com a interpretação da Vivian. E aí, por fim, ela conseguiu o papel que ela tanto queria. O que eu acho engraçado é que é um filme, que eu me lembre, né? Faz um bom tempo que eu assisti, é um filme muito longo, não é daqueles que a gente consegue assistir várias vezes na vida. É um filme muito bom, ela tem uma interpretação ótima, mas a Scarlett O'Hara, ela é péssima, gente. Que mulherzinha horrível, né? Nem dá para dizer que, sei lá, é porque as pessoas amam vilões. Não, ela é muito assim, mesquinha, egoísta. Eu não consigo gostar de Scarlett O'Hara, sinto muito. tudo bem, ela sofre horrores, né? Ela tem até ali algumas qualidades, sei lá, em alguns momentos, mas realmente não me cativa em nada. Sorry. Enfim, eu respeito, né, essa personagem pela importância, sucesso do filme, coisa e tal. E porque ela usa um vestido feito de cortina e permanece assim maravilhosa, impecável, o que não é para qualquer um, né? Quem viu RuPaul Drag Race sabe que fazer vestido a partir de cortina não é uma coisa simples. E falando em RuPaul, né, falando em drag queen, eu acho que se tem um legado que a gente tem que destacar sobre O Vento Levou é o sobrenome O'Hara, né? Porque o que tem de drag queen americana com sobrenome O'Hara não está escrito. Enfim, eu podia aqui falar várias coisas da produção do filme, vários bafafás, falar como mudou 4 vezes de diretor, ou como a Vivian e o Clark Gable se detestavam. Diz que ele até comia cebola antes de fazer as cenas com ela, só para irritar. Mas vamos só deixar essas fofocas para um outro dia, para um episódio especial e O Vento Levou, e seguir com a vida da Vivian. E O Vento Levou trouxe o Oscar de melhor atriz para Vivien Leigh e mais uma batelada de Oscar, de fotografia, de filme e tudo mais. Desde então, ela continuou fazendo muito sucesso em filmes e peças, muitas delas ao lado do Laurence Olivier. Em 1940, ela chegou aí para a costa da África, costa norte da África, entreter as tropas americanas, que era o período de Segunda Guerra, né? E quando ela volta para Londres, ela cai doente e é diagnosticada com tuberculose. É uma doença que vai acompanhá-la pelo resto da vida. Mesmo assim, com tuberculose se recuperando, ela logo volta aos palcos, aos filmes e segue com uma carreira sempre agitada. Em 48, por exemplo, ela vai estrelar Anna Karenina, uma produção britânica, que diz que foi até meio boicotada lá em Hollywood porque não queriam dar Ibope para filme de britânico, não. Embora a carreira tivesse super agitada e com vários reconhecimentos, vários papéis, a vida pessoal e a saúde da Vivian não estavam muito bem. Além da tuberculose, nesse período aí dos anos 40, ela sofreu 2 abortos e ela também foi diagnosticada como maníaco-depressivo, ou bipolar, né? Passando aí por vários momentos de crise e períodos de depressão. Basicamente, né, o que é o transtorno bipolar, e aqui eu vou dizer muito obrigado, Flora, minha amiga, psicóloga, que viu aqui o que eu defini como transtorno bipolar e tá correto, pelo que eu sei, é uma doença que faz com que a pessoa opere em ciclos, né? Então ela tem um ciclo mais eufórico, que aí ela pode ter algum tipo de mania, de ação repetitiva ou impulsos. Em casos mais graves, ela pode ter até assim alucinações ou ficar muito agressiva. E depois desse período assim agitado, ela entra num período de depressão. E depois ela volta para esse período eufórico. E isso pode acontecer assim em períodos curtos, assim de dias ou semanas, ou pode ser meses, né? Varia muito de pessoa para pessoa, de momento para momento. Então, a Vivian passava por esses períodos em que ela estava bem, depois ela ficava muito ansiosa, às vezes muito agressiva, e depois entrava num período de depressão. Nessa época, década de 40, 50, não tinha um tratamento específico para essa doença, que era bem pouco conhecida. Um dos poucos tratamentos disponíveis era o tratamento com eletrochoques, né, que a Vivian chegou a se submeter algumas vezes. Parece muito horrível, mas eu quero crer que naquela época, os eletrochoques eram vistos de uma maneira realmente positiva. Então, aquilo era feito com uma forma ou com uma intenção de ajudar, né? Não era uma coisa simplesmente sádica dos médicos. Enfim, para piorar tudo isso, né? O casamento estava lá meio balançado, com traições, com brigas. E ela começou a beber bastante no final dos anos 40 também. Isso só vinha a agravar mais o caso, o quadro psicológico e, é claro, a tuberculose. Mas mesmo com toda essa situação, né, essa coisa bem pesada de doença, de brigas assim, com o marido, ela continua fazendo muito sucesso nos palcos, como eu já comentei, E ela chega novamente para os Estados Unidos para gravar Uma Rua Chamada Desejo, interpretando a Blanche DuBois, que é outro grande papel da sua carreira. Esse é um filme adaptado de uma peça do Tennessee Williams, né? Que também é chamado de Um Bonde Chamado Desejo. Aliás, Tennessee Williams, né? Parabéns, porque ele dá uns nomes para as peças que eu acho incríveis. Enfim, já tinham cotado uma atriz para ser a Blanche, que seria a Olivia de Havilland. Ela tinha feito O Vento Levou com a Vivi, e é uma das minhas atrizes favoritas, né? O episódio da Olivia de Havilland vai ser, sei lá, vou ter trimeliques para fazer. Enfim, tinham pensado na Olivia para fazer esse papel, mas a Vivian tinha interpretado a Blanche nos palcos britânicos e feito muito sucesso por lá, então rolou um convite e ela aceitou. Esse filme é de 1951, ela contracena com Marlon Brando e diz que ela foi, nessa época, a atriz mais bem paga de Hollywood para fazer esse papel, que rendeu o segundo Oscar de melhor atriz lá em 1952. E assim, de fato, se vocês querem assistir um filme com a Vivien Leigh que não seja O Vento Levou, assistam Uma Rua Chamada Desejo, porque ela está incrível nesse filme. Eu recomendo 1000%, 300.000%. É uma trama pesada, triste, questões bem particulares ali, mas é muito envolvente e as atuações estão incríveis, não só da Vivien, mas do elenco todo. Recomendo fortemente. É um pouco chocante, né, sabendo da história da Vivien Leigh, ver esse papel que ela interpreta da Blanche DuBois, que também é uma mulher bastante, com uma vida pessoal bastante sofrida e que tem problemas psicológicos também. Nesse ano de 1952, né, o ano seguinte às gravações e ao lançamento do Bonde Chamado Desejo, ela é convidada para fazer um filme chamado O Caminho dos Elefantes, lá no Ceilão. Eu sei que não existe mais Ceilão, mas eu não sei o nome deste país atualmente, então vocês me perdoem pelo anacronismo da informação. Mas é lá na Ásia. Então ela foi pro Ceilão gravar esse filme, e lá ela tem uma crise fortíssima. Ela fica muito agressiva, ela chega a agredir algumas pessoas da equipe, ela tem alucinações, e alguns relatos eu cheguei a ler que ela precisou, entre muitas aspas, ser amarrada na cama para ser contida. Não que alguém precise ser amarrado, né? Mas enfim. Bom, com essa crise fortíssima que ela teve, se tornou inviável terminar o filme. Ela voltou para Londres. E quem terminou de fazer o filme, o papel que era dela, foi Elizabeth Taylor. Só que isso já em Hollywood, né? Então Elizabeth Taylor só fez tomadas em estúdio. Todas as cenas que a gente vê externas, que a gente vê ali um perfil feminino andando de cavalo ou pelas plantações, subindo escadas e tal, esse perfil assim de longe é da Vivien Leigh. Os anos 50 e 60 vão ser de uma grande luta assim para Vivien conseguir se manter estável, se manter saudável e continuar a carreira. Eu não sei como, mas ela consegue seguir a sua carreira e ser reconhecida, ser indicada a prêmios e tudo mais, passando por todas essas crises. Em 1960, ela vai se divorciar do Oliver, né, como eu falei. Mas eles continuam mantendo contato, continuam amigos. Em 63, ela vai fazer um musical chamado Tavares, onde ela interpreta uma nobre russa fugida lá da Revolução, que acaba virando uma empregada de uma família americana. Tem alguns trechinhos no YouTube, eu acho que eu vou. Acho não, vou colocar um trechinho da música pra gente ouvir. Em 67, ela vai começar a ensaiar para uma nova peça, um novo projeto, mas ela tem uma recaída da tuberculose e poucos dias depois ela acaba falecendo. Ela foi cremada e as suas cinzas foram espalhadas numa cidade do interior da Inglaterra. Eu fiquei pensando, e eu acho que o podcast fica um pouco melancólico demais, né? Quando a gente termina assim falando da morte das divas. Embora a morte seja parte da vida, né? Então, eu resolvi guardar alguma anedota para o final dos podcasts para a gente terminar um pouco mais contentes. Enfim, a da Vivien Leigh é a seguinte: ela esteve aqui no Brasil em 1962, numa turnê de apresentações no teatro. E ela foi para o Rio primeiro e depois para São Paulo. No Rio, ela acabou conhecendo uma das nossas poetas, que é a Cecília Meirelles. Como isso aconteceu? Bom, em um dos eventos promovidos em homenagem à Vivian Leigh, convidaram duas atrizes aqui do Brasil. Uma atriz chamada Henrietta Morieu, sei lá, não conheço essa atriz, que foi a primeira intérprete da Blanche DuBois nos teatros aqui no Brasil. E uma outra atriz chamada Maria Fernanda, que tinha interpretado a Scarlett O'Hara numa novela da TV Tupi e também tinha interpretado a Blanche DuBois, do Um Bonde Chamado Desejo, no teatro. Acontece que essa Maria Fernanda era a filha da Cecília Meirelles, e nessa época a Cecília estava internada por conta de um câncer que já estava se mostrando, né? Estava com a saúde bastante debilitada. Bom, a Vivian então encontra essas duas atrizes no evento, elas se conhecem e tal, e diz que Vivian ali perguntou para Maria Fernanda por que que ela estava ali tão triste, né? E ela contou que a mãe estava no hospital e tal. A Vivian ali ficou bastante comovida com essa história, e no dia seguinte ela foi no hospital com um buquê de rosas para levar para Cecília Meirelles. Bom, aí a gente imagina, né, a cara das pessoas do hospital, das enfermeiras e todo mundo, com Scarlett O'Hara adentrando o hospital com um buquê de flores para uma das pacientes, né? Mas, enfim, ela entrega o buquê para Cecília e acaba voltando nos outros dias, né? Enquanto ela ficou no Rio de Janeiro, ela visitou a Cecília todos os dias e elas conversaram, trocaram umas ideias e parece que ficaram até um pouco amigas nessa época. Inclusive, dizem que a Cecília Meirelles teria escrito um poema em homenagem à Vivian Leigh, né, chamado Desventura. Eu não sei bem se isso é verdade, se de fato existe essa dedicatória, mas o poema é assim: Tu és como o rosto das rosas, diferente em cada pétala. Onde estava o teu perfume? Ninguém soube. Teu lábio sorriu para todos os ventos e o mundo inteiro ficou feliz. Eu, só eu encontrei a gota de orvalho que te alimentava, como um segredo que cai do sonho. Depois abri as mãos e perdeu-se. Agora creio que vão morrer. E com essas pétalas de rosa de Cecília Meirelles para a Vivian Leigh, eu me despeço de vocês, queridas ouvintes. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, de conhecer um pouco mais a Vivian Leigh, e que fiquem aí com os dedinhos coçando para procurar todos os filmes dela. Principalmente. É uma rua chamada Desejo, que é a minha super recomendação, hein? Por hoje é só, e até a próxima. Adiós!